Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer. E no estudo de hoje nós vamos olhar aqui, ler juntos o livro de Judas. Essa pequena carta está ali no finalzinho das nossas Bíblias. No finalzinho, o penúltimo livro da Bíblia antes do Apocalipse. É uma carta, como eu falei, pequena, né, de apenas 25 versículos. E normalmente as cartas pequenas passam rapidamente por nós. Eu não sei o quanto você já estudou essa pequena carta, mas vai trazer a nós muitas informações, muitos ensinamentos importantes. Lembrando que esse Judas aqui que escreve a carta não é aquele Judas quem traiu Jesus, né? Não é o Judas Iscariotes. Aquele Judas, ele, de acordo com os relatos da Bíblia, se matou, né? Então nós estamos falando aqui de um outro Judas. Então, logo nesse primeiro versículo desse único capítulo da carta, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Então, o próprio autor aqui está se identificando como um escravo, um servo de Jesus Cristo, e como irmão de Tiago, né? Então, Tiago, um homem importante, conhecido na igreja do Senhor, aqui é citado por Judas, né, como seu irmão. Então, os estudiosos vão identificar esse Judas aqui como o meio-irmão de Jesus. Sabemos que Jesus tinha alguns irmãos. Então, esse Tiago, e que é citado nessa carta, e Judas, o autor, então são, de fato, aqueles que são irmãos de Jesus, filhos de José e de Maria, né? Lembrando que eles foram convertidos ao Senhor, né? Nós temos escritos nos evangelhos mostrando a descrença desses irmãos de Jesus. Mas também temos, depois da ressurreição de Jesus, no livro de Atos, por exemplo, mostrando que eles se tornaram fiéis a Jesus. Então, de acordo com a tradição, de acordo com os estudiosos, se trata então de Judas, o irmão de Jesus, filho de José e de Maria, também citados aqui na Bíblia. Então, no versículo 1, o próprio autor se destaca, né? Ele não quis dizer que ele era irmão de Jesus, né? O próprio autor mostra que ele é um escravo de Jesus, um servo de Jesus, que é o mais importante. Por quê? Porque ele está retratando Jesus não como o irmão dele mais velho, né? Mas sim como o Cristo, o Salvador, aquele cuja as almas salva. E Judas está escrevendo assim. E está lembrando, né, que o irmão dele ali, Tiago, é outra pessoa importante ali na igreja que as pessoas conheceriam. E ele está destinando essa carta àquelas pessoas que são chamados, são amadas, são guardadas em Jesus Cristo. No versículo 2 ele fala: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, né? Então há uma saudação aqui importante, né, que ele faz aos irmãos que ele está escrevendo, né? Está escrevendo para cristãos, pessoas que são chamadas, têm esse privilégio, né? São amadas por Deus, são guardadas em Jesus Cristo. Versículos 1 e 2, muito comum nas cartas, né, como saudação, a saudação inicial, dizendo quem escreveu e para quem ele está escrevendo também. A partir do versículo 3 e o versículo 4, nós temos Judas aqui explicando o motivo que ele vai continuar a escrita dessa carta. Diz assim: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Então, Judas aqui coloca esses irmãos amados, né, irmãos queridos, dizendo assim que estava se empenhando, ele queria escrever uma carta a esses irmãos, mas falando dessa salvação que todos que são cristãos, Judas e aqueles irmãos que estariam lendo a carta, receberam. Então, a intenção dele era falar sobre essa salvação comum, mas houve a necessidade, Judas sentiu a necessidade de escrever a eles, exortando, né, a eles a lutar, a batalhar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Né? Judas deixa bem claro que os santos, aqueles que são salvos em Jesus Cristo, os cristãos, precisam batalhar, precisam lutar pela fé que tem, pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo. Afinal, a vida do cristão é sim uma vida de uma luta, de uma batalha, batalha pela fé. Precisamos batalhar, lutar pela fé, e esses irmãos também precisavam disso. E por que que Judas, então, está ressaltando a importância da batalha pela fé? O versículo 4 diz, porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e nega o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, entre os irmãos, lá junto na igreja, haviam homens que se infiltraram. E é interessante, né? Porque ele fala aqui desse perigo, né? São homens que, com a sua conduta, a sua forma de viver, o seu destino é o juízo, é a condenação. Homens que vivem nessa prática, né, são homens ímpios que mudam aquela graça de Deus e tornam isso em libertinagem, não é verdade? Então, ao invés de serem homens piedosos, homens que agradam a Deus, obedientes à palavra de Deus, são homens ímpios, libertinos dentro da igreja, ao ponto de negar Jesus Cristo, né, chamado aqui de único soberano e Senhor, o dono de nossas almas, né? Eles chegam a negar Jesus Cristo. Olha que homens no meio da igreja. E um destaque aqui, porque as pessoas às vezes acham que a luta pela fé, ou aquele que é falso, que é ímpio, né, ele chega e todo mundo percebe logo de cara, né? Aquelas pessoas que estão ali querendo ensinar falsidades na igreja, né? Tirar realmente a essência de Jesus como Senhor das nossas vidas. A gente acha que essas pessoas vêm, talvez assim, com um tridente na mão, talvez com um chifrinho na cabeça, um rabo bem comprido, que todo mundo vê de longe aquele que é o falso, aquele que é o falso profeta, o falso pregador. Mas aqui Judas deixa bem claro que esses homens se infiltraram na igreja de uma forma que eles não fossem notados. Então, o detalhe aqui de Judas para essa batalha na fé é que pessoas assim entram e não são notadas. Elas se infiltram de forma que ninguém vê. Então, o falso não tem na testa escrito que é falso, né? Na verdade, eles entram como se fossem um irmão. Por isso que Judas está ressaltando a eles que deveriam lutar, que deveriam batalhar por essa fé, porque essa fé que nós recebemos no Senhor, nós acreditamos que Jesus é o Salvador, que Ele veio a esse mundo, morreu por nós, ressuscitou e agora nos deu a condição de sermos também feitos filhos de Deus, né? Agora nós somos chamados como cristãos, como santos, pessoas separadas que vivem nesse mundo, mas não vivem para fazer as vontades do mundo, e sim para viver conforme a vontade de Deus. Homens assim, esses homens ímpios que ele diz, esses homens que são destinados ao juízo, que são libertinos, entraram de forma sutil na igreja e poderiam fazer um estrago muito grande, que só aquele que batalha, que luta para poder manter a sua fé, esses vão continuar firmes e fortes, mas aqueles que se deixarem vão ou podem ser enganados por tais homens perigosos. Então Judas já diz aqui logo o motivo pelo qual ele está escrevendo essa carta tão importante a esses irmãos e a nós também nos dias de hoje. A partir do versículo 5, Judas destaca aqui para nós o que acontece, qual a consequência daquele que é falso, né? Então, os falsos irmãos, assim como os falsos que surgiram ao longo do Antigo Testamento, estão caminhando para a destruição. Então, do versículo 5 até o versículo 16, essa pequena carta, Judas vai destacar justamente esse ponto. Ele diz assim: mesmo que já soubesseis de tudo isso, eu quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Então, ele está lembrando daquele incidente lá no Antigo Testamento, né? Que o povo, mesmo libertando aqueles hebreus do Egito, da escravidão do Egito, alguns realmente não acreditaram, reclamaram o tempo todo, disseram que no Egito era melhor, aqui a gente vai morrer, e essas pessoas foram destruídas. No versículo 6, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então ele dá um segundo exemplo aqui, dizendo que nem mesmo os anjos, né, aqueles que não se mantiveram no Senhor, firme no Senhor, com o propósito que eles foram criados, estão confinados, estão algemados, para no dia final serem condenados pela sua vida, né, pela sua forma de vida, pela sua conduta, né? A gente não tem aqui no versículo 6 uma grande definição de quando aconteceu isso, como foi isso. Há muita especulação, muitas teses aqui sobre o versículo 6. Porém, o mais importante para nós é saber que Deus, assim como fez com aqueles que estavam incrédulos, que eram incrédulos na terra do Egito, assim também vai fazer com os anjos incrédulos. Versículo 7 diz: da mesma forma que esses anjos, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ele dá mais um exemplo aqui, um terceiro exemplo, falando também, assim como os anjos vão ser, estão presos para serem castigados, Sodoma e Gomorra, pela sua vida, pela prática de imoralidade, de relações sexuais ilícitas, tanto elas, essas duas cidades, como as cidades circunvizinhas, foram destruídas, assim como diz lá no Velho Testamento, né? Elas sofreram um fogo do enxofre do céu que destruiu realmente essas cidades. Então o Senhor aqui, através do escrito de Judas, está deixando bem claro que as pessoas que praticam essa libertinagem, que são ímpias, vão ser destruídas pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor é assim. O Senhor não está na maldade, no mal. O Senhor vai castigar o que é mal. Assim foi com Sodoma e Gomorra. Assim foi com os anjos, né? Dessa mesma forma. E também com aqueles que não creram lá na terra do Egito. O Senhor vai limpar o pecado. Esses homens que entraram na igreja para fazer o mal vão ser limpos. E nós precisamos batalhar pela fé que o Senhor nos deu.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.